Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Rumo ao pódio!
Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou novamente em casa, em São Paulo. E esta é a última edição do Rumo ao Pódio antes de embarcarmos para Tóquio. Sim, faltam apenas 17 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E quem está novamente aqui no podcast, não na minha casa, claro, e também nas vésperas do embarque para Tóquio é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Já passamos dos 300 atletas para as Olimpíadas, mas ainda não temos o número final, porque cada dia pode realocar algumas vagas no atletismo, no levantamento de peso. Enfim, não existem mais pré-olímpicos, mas ainda existem chances de aumentar o número da delegação brasileira. Então, por enquanto, podemos falar que são mais que 300. Isso com certeza. Aí a gente vai arredondando as pontas nos próximos dias para cravar aquele número mágico de quantos atletas do Brasil vão estar nas Olimpíadas.
Isso já quer dizer que superaram-se as expectativas do Comitê Olímpico do Brasil, que esperava entre 250 e 300 atletas para Tóquio. Hoje, o próprio COB informa que são 308 vagas garantidas. Ou seja, já é um bom número, já é a maior delegação que o Brasil manda para os Jogos Olímpicos fora do país. Claro, a gente reforça aqui que na Rio 2016, os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, o Brasil teve 460 e tantos atletas, então aquele sim é o recorde em Jogos Olímpicos, mas na história das Olimpíadas, que o Brasil manda uma delegação para fora do país, já temos um recorde. Oficialmente hoje, 308. Claro, esse número pode aumentar ainda nos próximos dias, vai aumentar, e a gente... E vamos saber, enfim, qual é o número mágico, qual o recorde que o Brasil tentará bater em Paris ou não. Aparentemente, uma equipe muito, muito forte e com novidades nas últimas horas em algumas convocações. A gente vai falar dos pré-olímpicos que acabaram logo na sequência, principalmente basquete, que é muito importante para nós brasileiros. Mas, Gui, vamos começar por uma convocação importantíssima. Eu tenho que falar isso, a gente tem que admitir aqui. Você vem há alguns anos já dizendo que Rodrigo Pessoa tinha grandes chances de estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, representando o Brasil. Ele que não esteve na Rio 2016, mas está desde os Jogos Olímpicos de Barcelona 92. É muito tempo o cara competir desde Barcelona 92. É a primeira Olimpíada que eu lembro de verdade. Assim, eu amava o Kobe, aquele bonequinho que tinha até desenho animado na TV, que foi o mascote das Olimpíadas. Eu lembro como se fosse, não como se fosse hoje, mas como se fosse ontem, anteontem, do atleta acendendo a pirolímpica e errando o alvo com o arco e flecha, mas acendeu a pirolímpica mesmo assim. Eu amo a Olimpíada de Barcelona, já falei isso aqui outras vezes, eu sempre falo disso, adoro a cidade, acho que muito por causa disso também. Claro que é uma cidade maravilhosa, mas Rodrigo Pessoa, Gui, está de volta à equipe do Brasil, vai para a sua sétima Olimpíada, é isso?
Exatamente, sétima Olimpíada para o Rodrigo Pessoa e vai igualar alguns recordes de brasileiros que também estarão lá em Tóquio, né? Robert Scheid da vela, a formiga do futebol e a Jaqueline Mourão do ciclismo, os três, né, que eu citei, mais o Rodrigo Pessoa, então, portanto, os quatro vão para a sétima Olimpíada da carreira, com esse adendo que você falou, né? O Rodrigo Pessoa, a primeira Olimpíada dele foi em 92, desde lá ele disputou todas, menos a Rio 2016, né? Que ele acabou brigando com o técnico, ele ia como reserva, depois acabou não indo, porque ele discutiu bastante com o treinador da seleção brasileira na época. Mas passamos já estamos com outro treinador, continua sendo um treinador estrangeiro, mas agora é um treinador suíço, o Philippe Gerdá. E o Rodrigo Pessoa está convocado para a seleção brasileira de pismo saltos, ao lado de Marlon Zanotelli, Luiz Francisco Azevedo e Yuri Mansur. O que acontece? O que acontece é que vão ser três titulares que vão participar. Desses quatro, só três vão pular lá na hora da Olimpíada mesmo. Mas o Comitê Olímpico Internacional liberou para que todos os times levassem quatro atletas para caso tenhamos algum problema com Covid ou algum problema mesmo de lesão, esse quarto nome possa ser jogado para ser titular da seleção. A confederação ainda não divulgou quem é o reserva e quem são os três titulares, mas os quatro vão para Tóquio e os quatro é como se fosse um reserva de qualquer modalidade mesmo. Ele até está inscrito, mas ele só vão disputar três desses quatro atletas vão estar competindo para valer, a gente não sabe quais. Então, só repetindo, Luiz Francisco Azevedo, Marlon Zanotelli, Rodrigo Pessoa e Yuri Mansur. O Marlon Zanotelli é o grande nome do Brasil na atualidade, esse com certeza vai ser titular, ele é top 15 do ranking mundial. Agora, quem vão ser os outros dois titulares tá bem disputado. O Brasil vai com uma equipe que está na briga pela medalha, não é exatamente favorito, né? Se você for citar três favoritos do hipismo por equipes, o Brasil não está. Mas se você for falar os seis grandes candidatos, o Brasil está no meio. Então, tem chance de medalha, sim, o Rodrigo Pessoa por equipes. No individual, é claro que a gente nunca vai descartar um Rodrigo Pessoa para ganhar uma medalha individual, mas a grande chance do Brasil é o Marlon Zanotelli mesmo. Esse, sim, tem concorrido em todas as competições e tem chegado muito bem em muitas competições. Então, esses são os quatro nomes do Brasil que vão para o hipismo. Só três vão competir. A gente vai ficar de olho para ver quem é que vai participar das Olimpíadas pelo Brasil, mas os quatro que eu citei estarão em Tóquio.
Não, maravilha. E isso está acontecendo também com outros esportes, né, Gui? Os esportes coletivos, principalmente o Comitê Organizador, o Comitê Olímpico Internacional, abriu vagas para esses atletas extras, vamos dizer assim. Então, o futebol pode convocar mais gente, o handball pode convocar um atleta a mais. Então, o Brasil vai ter dois atletas a mais no handball, um no feminino, um no masculino. O rugby, que o Brasil está classificado entre as mulheres também, abriu uma vaga a mais, uma vaga de reserva, vamos dizer assim, que vai para a Olimpíada e, caso dê alguma coisa errada ali, ele pode disputar as Olimpíadas. Então, também por isso, o Brasil aumentou um pouco a sua delegação. Então, são três nomes aí, handball e rugby, mais os quatro nomes, se eu não me engano, no futebol, oito nomes, né, futebol masculino e futebol feminino, puderam escrever mais atletas do que o normal, né, do que normalmente é permitido. Então, a delegação do Brasil também aumentou um pouquinho nos últimos dias por causa dessa nova regra que o Comitê Olímpico Internacional divulgou, como eu disse, nos últimos dias mesmo, então temos delegações um pouco maiores e temos essa brecha, né? O atleta que vai para Tóquio e não está no time principal ali, não estava na primeira convocação, mas vai como primeiro reserva. A alegação deles é que esses atletas não estarão na vila, aparentemente, de cara, então não aumenta o número de disputantes, de atletas que vão disputar as Olimpíadas. O número de 11.500, eu sempre escuto, é 11.100 ou 11.500?
Na realidade, o número exato é 11.097. Então, mas 11.100, eu duvido que cravem esse número, né? O oficial, lá, se você somar todas as modalidades, vai dar 11.097. Mas com certeza vai ter um caso de Covid aqui, um doping ali, um reserva que não foi, um cara que não foi. Não vai dar, mas o número oficial, 11.097.
Vai ser igual esses restaurantes ou shoppings, ou enfim, o que conseguiu abrir agora durante a pandemia, que fala que controla o número de pessoas, o número de acesso. Não, estamos só com 40% das pessoas. Aí tem um segurança, ou uma segurança, um guarda, alguma coisa assim na portaria, fica com um marcador de pessoas, que você passa, faz um tchic, o cara não tem a menor noção de quantos estão entrando e saindo ali, mas enfim, ele faz o cálculo dele. O Comitê Olímpico Nacional deve estar fazendo algo muito parecido com a entrada de atletas na Vila Olímpica, que foi inaugurada, né? Inaugurada não com atletas lá, mas foi aberta já, a gente já viu imagens na TV Globo e no Sport TV dela. Cabem 18 mil pessoas lá, mas não ficam só atletas na Vila, né? Vamos lembrar que sempre ficam técnicos, algumas pessoas do o famoso staff, aquelas pessoas que ajudam das mais diversas formas os atletas, técnicos e afins ali na vila. Bom, falamos um pouco dos classificados e, infelizmente, temos que falar sobre os não classificados. Não são desclassificados, mas são não classificados. O Brasil não conseguiu vaga no basquete masculino. Nesse final de semana rolou o pré-olímpico lá em Split, na Croácia. A gente esperava que o Brasil fizesse a final contra a Croácia. A gente até brincou aqui, né, Gui? Acho que alguns meses, quando saiu a tabela e a gente viu que Brasil e Croácia estavam na mesma chave, e como era disputar esse pré-olímpico, uma primeira fase, que passavam dois, faziam uma semifinal com outro grupo, depois podiam se reencontrar, a gente brincou. O Brasil é capaz de ganhar de um monte da Croácia na primeira fase, passar pela semifinal, chegar na semifinal e perder para a mesma Croácia por 2 pontos de diferença. Para nossa sorte, isso não aconteceu, mas para azar do Brasil, aconteceu algo ruim também. O Brasil perdeu a final para a Alemanha por 75 a 64 e não teremos o basquete brasileiro, nem masculino, nem feminino, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Eu vou dizer que praticamente quem gosta de basquete mesmo, óbvio que se empolgou com as primeiras rodadas, estava torcendo bastante, mas tinha esse temor mesmo, que a gente comentou várias vezes aqui, de na hora H o time não conseguir vencer. E foi exatamente o que aconteceu. Porque não é nem que a Alemanha jogou muito bem. A Alemanha não estava com um time tão forte, o jogo de domingo não foi tão forte também, o Brasil poderia ter ganho até com uma certa tranquilidade, como ganhou da Croácia na primeira fase, de 30 pontos de vantagem. Mas aconteceu o que tem acontecido nos últimos anos, várias e várias vezes. O Brasil ganha o jogo contra um timaço. O jogo que não importa, que não é que não importa, né? O jogo da primeira fase e depois perde o jogo decisivo. Foi assim com a Sérvia no Mundial de 2014, aconteceu isso parecido no Mundial de 2010, já aconteceu isso em alguns pré-olímpicos, enfim. É o que vem acontecendo e isso é muito triste para o basquete brasileiro. E o pior de tudo é que o basquete brasileiro está totalmente fora da Olimpíada, porque o masculino e o feminino não se classificaram, mas o 3x3, né, que é a novidade do basquete, 3x3, né, os praticantes gostam de chamar de basquete 3x3. Nem o masculino nem o feminino também o Brasil se classificou. Então o Brasil está totalmente fora da Olimpíada no basquete. Se você até abrir para a Paralimpíada, o Brasil também não se classificou no basquete em cadeira de rodas, mas aí é um outro departamento. E o que é triste, né, porque o brasileiro é apaixonado por basquete. Você via realmente muita gente acompanhando a final do pré-olímpico no domingo e, infelizmente, muita gente se decepcionando com o que aconteceu. Aí o Brasil é uma decepção, porque a gente achou, depois do que o Brasil jogou na primeira rodada, na segunda rodada, na semifinal, a gente achou que ia ganhar. Mas, se você perguntasse há 5 dias atrás, é uma decepção o Brasil não se classificar? Não, não era uma decepção. O Brasil não tinha o melhor time desse pré-olímpico, o Brasil não tem os melhores jogadores, o Brasil estava com deficiências, o Brasil estava sem algumas das suas principais estrelas. Então não seria uma decepção. Mas depois de tudo que a gente viu, acabou sendo uma decepção, acabou sendo pior. Porque deu a esperança. Se tivesse jogado mal na primeira fase, perdido para a Tunísia, aí beleza. Mas não, foi até a final e o jogo decisivo perdeu. Mas assim, quem gosta de basquete mesmo e acompanhou, bem entre aspas, sabia que isso era muito possível de acontecer, né?
A gente até falou isso aqui no Rumo ao Pódio da semana passada, né, Gui? Que a gente tava ali na véspera de começar o pré-olímpico e a gente brincava, né? Pô, a gente não consegue cravar o número de atletas brasileiros ali, mais ou menos, porque tem esses 12 do basquete que podem se classificar. E a gente falava, mas é muito difícil pro Brasil, a gente não tem essa esperança, não é tão grande, o Brasil, mesmo com o time titular lá, já seria difícil. O Brasil não conseguiu levar todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, também as outras seleções não estavam com todos os jogadores possíveis. Mas acho que é isso. É mais do que decepção. A gente é iludido. É a palavra que eu mais ouvi ou recebi de amigos que também curtem muito basquete. E como você disse, o brasileiro gosta muito de basquete, então acompanha muito. No domingo, desde de manhã, era muita gente mandando mensagem e comentando sobre o assunto. E acho que a palavra é essa, é ilusão. A gente acaba se iludindo com o basquete brasileiro, muitas vezes, porque a gente tem essa expectativa de que ele seja grande, de que ele seja maior do que é hoje. E infelizmente, uma hora ou outra, é aquela piada, o basquete nunca decepciona, nunca mesmo, porque a gente já espera que ele vai decepcionar. Então, não é uma decepção, no final das contas. E a gente gosta muito, eu falei isso com alguns colegas, a gente gosta muito dessa seleção. Tem atletas muito bons, que são bons também no relacionamento fora das quadras, como o Etas, como o Varejão, ou atletas mais jovens, como o Iago, que está chegando. Esses caras são queridos. Então, todo mundo torce muito por eles, também pelas pessoas que eles são fora das quadras. Mas, infelizmente, aconteceu o que a gente esperava ou não esperava, e o Brasil está fora. Primeira vez fora da Olimpíada, com basquete masculino e feminino, enfim, com basquete inteiro, desde Montreal 76. É muito tempo, né? Assim, quer dizer, o Brasil nunca pensou em ficar fora de uma Olimpíada. Então, a gente tem medalhas olímpicas, o Brasil tem títulos mundiais, tem conquistas internacionais grandes no basquete feminino e masculino. Então, no final é triste não vê-los, mas acho que também por ser tão em cima, né, um pré-olímpico ocorrendo há 20 dias dos jogos, a gente acho que estava mais conformado já com essa ausência. Eu fico triste de verdade, porque é um esporte que eu adoro assistir, a gente sempre comenta aqui, desde os jogos da NBA até os jogos de seleção. Então, é triste ver o basquete fora, mas é isso, é a realidade, que haja uma mudança muito rápida no que for necessário ali, porque faltam só 3 anos para os Jogos Olímpicos de Paris, né? Daqui a pouco tem Mundial de novo, e inclusive a equipe feminina já está disputando as primeiras fases para ir para o Mundial, já passou pela primeira fase, né? Então, que algo mude e que o basquete feminino e masculino possam estar em Paris 2024 e nos próximos mundiais e afins. Eu acho que a gente acaba lamentando muito isso, né, Gui? Acho que no final a gente fica com essa mensagem triste. Notícias que a gente não gosta de dar.
Exatamente. Uma pena o basquete ter ficado fora, mas os 12 atletas do basquete que vão para a Olimpíada não estavam na nossa contagem de qualquer forma, né? Então, acho que no final das contas, para a Olimpíada, para a modalidade de basquete foi muito triste, mas para a Olimpíada em geral do Brasil é um negócio que a gente já estava esperando, a gente estava esperando estar em 20 e tantas modalidades, mas não estar mesmo no basquete. Então fica aí, mas o seu alerta foi importante. A Olimpíada de Paris faltam 3 anos, o Mundial é daqui a 2 anos, Copa América já no ano que vem, então tem que já abrir o olho, porque não tem tempo para pensar não, só mais 3 anos para a próxima Olimpíada.
Perfeito, perfeito. Bom, falando em notícias que não gostamos de dar, a gente, hora ou outra, tem que falar de doping aqui, e hoje tem uma notícia boa e uma notícia não tão boa assim sobre doping relacionado à Delegação Olímpica Brasileira. A primeira notícia é muito melhor para ela. A Natasha Rosa, do levantamento de peso, vai poder ir para os Jogos Olímpicos. Ela estava suspensa por doping, uma suspensão provisória, mas ela conseguiu se liberar. Então, a atleta de 25 anos é a primeira de uma leva de atletas que estava suspensa e conseguiu a liberação. A gente sempre fala da Rafaela Silva aqui, que é o caso clássico dela, já foi julgada até o final, então ela não vai para as Olimpíadas, não tem mais chances. A Natasha, do levantamento de peso, ela vai, e o levantamento de peso está sempre envolvido nessas polêmicas de doping, né, Gui? Infelizmente, me parece o esporte mais afetado hoje em dia, afetado ao ponto de você mesmo falar aqui que o Brasil ganha chance de medalhas nos jogos, justamente porque muitos atletas do mundo não poderão ir, né? Mas, pelo menos desse lado, uma boa notícia: a Natasha Rosa deve ser confirmada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ela está elegível. Foi suspensa a sua pena provisória, foi suspensa, então ela poderá estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ainda esperamos a confirmação do Comitê Olímpico Brasileiro e afins, mas ela é a primeira dessa leva que pode ir, e eu já falo porque é a primeira. Diga lá, Gui, levantamento de peso.
Não, é que o levantamento de peso, como você falou, são muitos e muitos casos de doping, e aí a Federação Internacional acabou colocando limites para aqueles países que tiveram mais atletas com doping. Então, por exemplo, no último ciclo, vou dar alguns exemplos só. A Rússia teve 40 atletas com casos de doping no levantamento de peso, o Azerbaijão 34, Cazaquistão 34, Belarus 25, Romênia 23, Armênia 21, Tailândia 20. Esses países que tiveram mais de 20 violações de doping vão poder levar só 2 atletas para as Olimpíadas, um no masculino e um no feminino. Aí eles acabam escolhendo entre os que estão classificados pelo ranking quem que vai para a Olimpíada. Esses países que eu citei, a Romênia especificamente, como teve mais casos de doping esse ano, a Romênia está 100% eliminada do levantamento de peso. E olha que a Romênia tinha uma líder do ranking mundial na categoria até 64 quilos. Então, assim, as punições vão crescendo tanto que um país inteiro foi eliminado porque tivemos muito caso de doping. A Colômbia vai poder levar só 2 homens e 1 mulher. Isso é bem ruim para a Colômbia, porque a Colômbia teria 5 chances de medalha no levantamento de peso. Só que só vai poder levar 3 atletas por conta dos casos de doping também. E só para deixar claro, por exemplo, a Colômbia poderia levar 5 atletas, já tinha até feito a convocação, esses 5 atletas não estavam dopados, nunca, não sei se nunca tiveram, mas não estão punidos nesse momento por doping, mas por conta de vários casos de doping da Colômbia, num geral, somando todas as categorias, o país foi punido e desses 5 que a Colômbia tinha convocado, só 3 poderão ir. Os outros 2, mesmo sem terem sido pegos no doping, eles são punidos e não podem ir para a Olimpíada por causa do país como um todo. Então, o levantamento de peso está tentando cada vez mais fechar o cerco contra os casos de doping. Então, são muitos e muitos países punidos. Fazendo uma conta aqui, são 23 países punidos, alguns podendo levar só 2 atletas, outros podendo levar só 4 e outros totalmente punidos. Então, o levantamento de peso está nesse ponto para a Olimpíada. Até por isso, por exemplo, rapidamente, Fernando Reis, que é a principal chance de medalha do Brasil, vai para a Olimpíada como 3º colocado do ranking mundial. Por quê? Porque o atleta de Belarus e o atleta da Armênia, que estão na sua frente no ranking mundial, são medalhistas em campeonatos mundiais, não foram convocados porque seus países estão punidos. Então, isso acabou, entre aspas, ajudando o Fernando Reis também, mas é uma forma da Federação Internacional tentar fechar o cerco em cima do doping, mas eu não sei o quão está dando certo isso, porque tivemos mais de 300 casos só nos países aqui que estão punidos.
O que a gente ouve é que o levantamento de peso corre risco até de sofrer uma punição mais grave como esporte mesmo e sair das Olimpíadas, né? Que o COI estaria olhando com bem atentamente a esse movimento no levantamento de peso ali para excluir o esporte das Olimpíadas se eles não fizessem nada. Algo parecido, uma certa pressão parecida já foi feita sobre o boxe, mas por outros assuntos, claro, sobre a luta olímpica. Enfim, o COI sempre dá essas pressionadas para o esporte que não se adapta, seja nas regras, seja no, em casos de doping, que eles abram o olho e tem um monte de esporte querendo entrar na Olimpíada, então que eles não arrisquem as suas benditas almas ali e fiquem fora de próximos jogos. Esse é o alerta que o COI faz. Bom, eu falei que a gente ia falar de doping, um assunto que a gente não gosta de falar, obviamente, mas que a gente tem que noticiar aqui, e que não era o único caso, o caso da Natasha. A gente vai falar também da Fernanda Borges. Fernanda Borges é do atletismo, ela é do lançamento de disco, tinha acabado de ser convocada na sexta-feira passada, tinha saído a convocação da Confederação Brasileira de Atletismo, ela estava dentro, estava na lista de 52 nomes, e horas depois estourou o caso de exame realizado com ela em maio deste ano, e ela está provisoriamente suspensa, porque foi detectado um anabolizante com ela, o Ostarine, e a Agência Mundial Antidoping não permite esse tipo de anabolizante, obviamente. Então, ela está suspensa provisoriamente. Então, horas depois, a Confederação Brasileira de Atletismo disse que foi notificada e tirou o nome dela da lista de convocados. O que acontece? A Fernanda, uma atleta gaúcha, super bem ranqueada atualmente no lançamento de disco, eu falei com ela no mesmo dia, ela garantiu que o caso já estava sendo resolvido, que foi uma contaminação cruzada que houve no exame dela. Ela já tinha provado isso com laboratórios de fora, já credenciados pela WADA, e que esse caso estava sendo levado para a IAAF. Na cabeça dela, ela estava livre, ela achou estranho esse caso vir à tona. Eu falei com o advogado dela também, o Marcelo Franklin, e ele me disse que já solicitou um procedimento sumário para que o caso seja julgado pela IAAF antes das Olimpíadas. Ou seja, ainda há essa expectativa, pelo menos da Fernanda e do advogado dela, de que ela seja liberada para disputar, sim, as Olimpíadas. Por isso que a gente está tomando esse cuidado de contar o caso aqui. Mas hoje a Fernanda está provisoriamente suspensa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que ela já tinha garantido a vaga lá atrás. É um caso delicado, né, Gui? Principalmente porque é um atleta que teria alguma chance ali em Tóquio. É um atleta muito bem ranqueada, que foi super bem nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e que, coincidentemente, no mesmo esporte dela, a adversária dela no Brasil também foi pega num caso de doping recentemente, esteve fora das competições e retornou recentemente. Enfim, o Brasil teria 2 atletas com chance de pelo menos fazer finais em Tóquio, é o que a gente esperava das 2, e agora temos esse caso da Fernanda que a gente vai aguardar, mas hoje ela está suspensa provisoriamente.
A Fernanda foi 6ª colocada no Campeonato Mundial de 2019, é 11ª colocada do ranking mundial. Ela tem como recorde ali na casa dos 65 metros e para brigar por uma medalha no lançamento do disco, a partir dos 66 metros você já começa a brigar pela medalha. Então, ela seria uma atleta que não chegaria como favorita, tal, mas teria alguma chance de medalha e, com certeza, como você falou, uma clara chance de chegar na final. Então, a gente vai acompanhar o caso e ver se ela vai para a Olimpíada ou não. Ela indo, é mais uma chance de final para o atletismo brasileiro e, quem sabe, poder brigar por uma medalha, mas ainda longe do favoritismo.
Não, boa. A gente continua falando de atletismo e agora com um caso muito, muito bom. Esse não dá para falar que é surpresa, porque a gente vem falando dele há muito tempo aqui. Muito tempo, 2019, desde que começou o podcast. Mas a gente vem falando e bem dele há um tempo e novamente ele foi bem agora numa etapa de Diamond League. Ele já tinha ido bem na etapa da Diamond League da semana passada, mas na etapa de Diamond League de Estocolmo, na Suécia, Alisson dos Santos, Alisson Pio, ou como desde que a gente fez a entrevista com ele no Rumo ao Pódio, costumo brincar, Alisson PB dos Santos, o cara que toda a prova importante faz o personal best. Toda a prova importante ele bate ou um recorde pessoal dele, ou um recorde sul-americano. Está impressionante o atleta brasileiro do 400 metros com barreira. Agora lá na Diamond, que é a principal liga de atletismo do mundo, ele fez 47,34, baixou sua marca. E o mais importante disso tudo, ou o mais impressionante, é que ele foi atrapalhado na última curva, na penúltima barreira, na antepenúltima barreira. Um atleta entrou na raia dele, quase tocou nele, ou seja, quase eliminou o Alisson, e mesmo assim ele fez o recorde pessoal dele, o recorde sul-americano, então 47,34, o que pressupõe, o que dá a entender que o Alisson está perto, sim, de baixar dos 47 segundos na prova, o que é algo para entrar na história da modalidade. Não dele só, mas de todos os tempos. Ele já está com um dos melhores tempos da história. O azar do Alisson é que ele está correndo no momento que o 400 metros com barreira virou uma das principais provas do atletismo mundial. Então, só por isso não dá para cravar que o Alisson vai ser, com certeza, medalhista em Tóquio. Mas é impressionante com esse moleque que está correndo. Moleque, porque ele é novo, não. Porque ele é maior que eu, ele corre mais que eu, ele pula mais que eu. Então, o moleque é só uma maneira carinhosa de chamar o nosso Alisson. Inclusive, já me convidei ao vivo com ele na entrevista para ir jogar truco e comer churrasco na casa dele quando ele voltar e tudo estiver resolvido em relação à Covid depois da Olimpíada. Então, não posso nem brincar e falar mal dele aqui. Mas que impressionante o desempenho do Alisson. Passou a ser nosso principal atleta do atletismo, né, Gui?
Sim, a principal chance de medalha do Brasil no atletismo é com ele nos 400 com barreira. E na prova, ele, antes desse ouro que ele conquistou agora em Estocolmo, né, 47,34, ele tinha ficado com a prata numa outra etapa da Liga Diamante, na Noruega, em que o Carsten Warholm, que é um norueguês, venceu o Alisson com um recorde mundial. Então, o ranking mundial desse ano tem assim: o norueguês, né, o Warholm, com 46,70, o recorde mundial que ele fez em Oslo na semana passada. O Ray Benjamin, que é um americano, tem 46,83. E o Alisson tem 47,34, é o terceiro colocado do ranking nesse ano. Um atleta das Ilhas Virgens Britânicas, o Kyron McMaster.
Ele é o quarto colocado do ranking mundial, com 47,50. O Alisson tem 47,34. E esse atleta das Ilhas Virgens Britânicas foi o que você falou, que atrapalhou o Alisson na prova, né? Ele acabou dando um tropicão numa barreira, acabou caindo para o lado do Alisson. O Alisson teve que dar uma desviadinha, senão o tempo poderia ser até maior. Então, os principais, resumindo, são esses quatro atletas que brigam por três medalhas. O norueguês é o grande favorito, o Ray Benjamin, que é um americano, deve brigar pelo ouro com o norueguês, e o Alisson e o McMaster podem brigar pelo bronze, claro, podendo ser ouro e prata também. Mas, resumidamente, são esses quatro que estão na briga por três lugares no pódio, mas os tempos estão muito fortes, assim. O Alisson terá que correr para muito perto dos 47,00 ou abaixar dos 47 para conseguir essa medalha, mas o que ele está crescendo nesse ano mostra que ele deve chegar como favorito, pelo menos para a medalha de bronze, mas, claro, pensando um pouquinho mais para frente, ele pode sim ser prata ou ouro, porque ele tem melhorado muito os resultados dele. Ele começou 2021 com 48,28 como melhor tempo. Passaram-se 7 meses, ele está com 47,34. Então, é bom ficar de olho mesmo na prova dos 400 com barreira da Olimpíada.
Contando agora com essa prova, se eu não errei as contas, Ele correu oito provas importantes. Nas últimas oito provas importantes que ele correu, só uma que ele não fez o recorde pessoal dele, porque era a prova do começo desse ano que ele estava usando como fase de treinamento ainda. Então, quer dizer, ele sempre fez o melhor tempo dele nas últimas grandes provas que ele realizou. Isso é muito importante, porque quer dizer que ele está crescendo ainda para a Olimpíada e ele pode melhorar esse tempo. A gente já falou com ele sobre esse chegar na marca dos 46. Ele acha possível, ele acha viável e ele concorda que se ele fizer isso, ele vai ser medalhista. Mas, ao mesmo tempo, ele concorda que é a maior geração de todos os tempos dos 400 com barreira. Tanto que esses quatro caras já estão entre os 10 maiores tempos do mundo. E esse recorde mundial que caiu, que também é o recorde olímpico, que provavelmente vai cair, era de 92, o que prova que a prova era muito disputada. A gente viu grandes atletas no 400 com barreiras, mas mesmo assim o recorde mundial não caiu, o recorde olímpico não caía. Esse recorde olímpico agora está. O recorde mundial acabou de cair, o recorde olímpico pode cair agora em Tóquio, e deve cair com essa geração, que é uma geração muito forte mesmo. Impressionante o que vem fazendo todos esses. Assim, o desenvolvimento da prova é algo para ficarmos atentos. E claro, o Alisson é muito novo, a gente já está contando com ele para essa Olimpíada, para as próximas também. Quem? A gente falou já na convocação olímpica aqui, falou de Diamond League, sexta-feira agora, nesse final de semana, tem a Diamond League de Mônaco, né? Mais uma etapa, a etapa que precede aí os Jogos Olímpicos de Tóquio, e vão ser mais brasileiros lá. Mais uma brasileira, na verdade. Núbia Soares estará lá, ela que foi a última da equipe olímpica brasileira a conseguir a marca, a conseguir o índice que classifica para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Foi ali no sufoco, foi nos últimos saltos, né? Porque ela é do salto triplo, e a gente aproveitou que a Núbia tinha conseguido esse recorde, que a gente sempre falava dela aqui como uma grande esperança, para convidá-la para o Rumo ao Pódio. Então, a notícia é que Núbia foi convidada para a Diamond League, que acontece por meio de convites, e a Núbia hoje é a sexta do mundo no salto triplo. Ela foi convidada, vai competir lá em Mônaco na sexta-feira, e hoje é convidada aqui do Rumo ao Pódio.
Oi, Gui, tudo bom? Falei, convidada especialíssima nessa semana, antes da gente embarcar para Tóquio, antes dela embarcar para Tóquio também, porque ela entrou nesse avião aí, na última fileira ali, quase fechando portas em automático, e chegou Núbia Soares do salto triplo, chegou fazendo o índice olímpico, como todo mundo esperava há muito tempo, todo mundo confia muito na Núbia, há um tempinho, eu diria, pelo menos há uns 3 anos, ela que participou da Olimpíada do Rio, não foi tão bem assim, ficou em 23º, ela pode me corrigir isso, mas não chegou na final, e de uns 2, 3 anos para cá, todo mundo fala muito na Núbia, porque confiava nela. O índice não vinha, e no último dia, exatamente no último dia estabelecido pela World Athletics, né, para a obtenção dos índices, Núbia Soares conseguiu saltar o bendito, eu ia falar o bendito 14,32, ela saltou muito mais do que índice, 14,68, fez o recorde, quase fez o recorde sul-americano, ficou por 1 centímetro,
isso.
O recorde que é dela mesmo. Então, bem-vinda, Núbia, tudo bom? Por que que você deixou para o último dia? Quer matar todo mundo no coração?
Oi, gente, tudo bom? Então, eu queria ter feito antes, né? Mas não saiu. Não saiu, acabou que ficou para o último dia, mas foi perfeito, foi um dia perfeito. E também eu ganhei uma experiência nova, né? De controle emocional, de ter que fazer no dia que tem que fazer. Então, as coisas aconteceram como teriam que acontecer.
Ah, é um bom teste. Bom, você já participou de Olimpíadas, sim, mas é um bom teste para quem tem que saltar exatamente bem naquele dia, né? Eu vou até pegar a data, 30 de julho, a qualificatória do salto triplo feminino, sim, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Exato.
E 1º de agosto, a final. Ou seja, a já está preparadíssima, né? Mentalmente já está treinada para esse dia.
Sim.
E como que é? Assim, eu imagino como, enfim, vocês têm um período de treinamento sempre muito estabelecido, né? Acho que o salto triplo é das modalidades ali que mais estabelece. Ah, tem um período que você não salta, tem um período que você faz os saltos melhores, maiores, salta com tantas passadas. E como é ver esse período de treinamento seu sendo traçado durante um ano e, de repente, a marca não sai, bate um desespero ou não? Estava na cabeça que tem a última competição, tal dia. Essa competição é Castellón, né? Já estava na tua agenda desde o início ou não?
Não, na realidade não. A gente acreditava que esse índice sairia antes, né? Mas devido aos problemas que eu tive de lesões e tudo, a gente teve que postergar umas competições que a gente tinha antes. Aí nesse de postergar, acabou que a gente, no finalzinho, né, quando já estava aí perto de ter que fazer o índice, que senão ia acabar o tempo, a gente colocou mais competições para eu competir mais vezes para fazer a marca.
Em algum momento, eu sei que essa pergunta é até clássica, assim, em algum momento você desconfiou que, pô, agora não vai dar mais, falta um mês e eu não consegui ainda, falta uma semana, algum momento passou pela sua cabeça isso ou não? Desde sempre é vai sair.
Não, passou mais rápido, assim. Porque, tipo, o Ivan é o treinador, os meus colegas de treinamento também, meus amigos, meus pais, eles sempre me incentivavam, sabe? Quando eu ficava desanimada, quando eu tava sentindo tanta dor, às vezes eu não conseguia nem caminhar, tipo, correr, né? Fazer o básico, porque eu vim de lesões para o salto triplo, muito difícil de conciliar com o treino, que no meu caso foi o tendão de Aquiles, que é muito difícil você conciliar treino com uma inflamação do tendão de Aquiles, imagina fazer saltos. Então, isso me deixou muito para baixo. Me deixava para baixo, mas era um dia. No outro dia, eu já estava bem psicologicamente. Quando eu precisava, eu falava com o psicólogo e fui levando.
O que, que é essa lesão? Você se lesionou treinando, competindo? É crônica? Tá curada? Então, conta mais.
Então, eu tenho essa tendinite do tendão de Aquiles, já faz uns 2 anos que saiu em mim, e ela vai, ela volta, depende do período de treino, só que a gente nunca sabe quando ela vai e quando ela volta, mas agora é uma coisa controlável. Por exemplo, se ela aparece, eu consigo controlar com medicação, consigo competir e tudo. Então, não me afeta tanto nesse momento. Mas o ano passado, o ano retrasado, foi muito difícil de controlar, de conciliar com o treino. Mas agora está praticamente curada. 100% não, né? Porque ainda tem um pouquinho de inflamação. Mas não me incomoda para treinar.
E a gente tá gravando no dia 2 de julho. Você acabou de julho já, né? Mês da Olimpíada. Você acabou de conquistar a vaga. Daqui até a final dos Jogos Olímpicos falta exatamente um mês. Ou seja, essa dor pode sumir ou não?
É que ela... No momento, por exemplo, agora, eu não tô sentindo dor e nem tô treinando com dor, entende? Não é uma coisa assim que eu sinto todo dia. Às vezes é quando eu faço um treinamento de salto mais específico, aí me dói um pouquinho depois, porque é muito impacto. E às vezes a gente faz algum movimento errado, e nem é só o tendão. Às vezes, por exemplo, depois que eu saltei o campeonato da Espanha, eu senti o pé... Não, o campeonato em Madrid, os ligamentos do pé, assim, eu senti uma dorzinha. Mas esse tipo de dor, para mim, no pé... Não importa, eu salto de qualquer forma, tipo, não me incomoda, não me incomoda muito. Então, o atleta de alto rendimento, a gente tenta conciliar o treino com essas dores e aguenta até onde dá, né? Porque muitas vezes a gente nem é 100% saudável o tempo todo.
Todo mundo acha que esporte é 100% saudável, esporte é saúde, não. Esporte de alto rendimento. Bom,
não, alto rendimento não.
Você tem 25 anos já, não estamos falando com uma pessoa que desgastou no tempo, mas o desgaste do salto triplo é muito grande, né? Aliás, é o tendão do pé claro. Esquerdo ou direito?
Eu já senti os dois, na realidade.
Tá. Ou seja, não tem nem
mas
aquele...
Mas agora não tá muito.
Tá, porque às vezes tem um pé que você bate mais, porque você salta com... O primeiro salto seu é com esquerdo ou é com direito? Para quem não sabe...
Esquerda.
Para quem não sabe como funciona o salto triplo, enfim, você corre ali aqueles... Quantos metros dá só suas passadas ali? Conta pra gente como que é e como que é o seu salto.
Em média, 35 metros de corrida.
Uhum.
E 35 metros de corrida, 13 passadas.
13 passadas, depois pé esquerdo e pé direito, é isso?
É esquerdo, direito.
Tá, boa. Para quem está tentando visualizar aqui no podcast como é o salto, é basicamente
Sim.
assim. E falando, jogando para frente já que a gente está falando de Olimpíada, hoje você tem a sexta melhor marca do mundo atualmente, você já foi a terceira melhor do mundo, então quando a gente fala que sempre apostou em você, não era para estar nos Jogos Olímpicos, é para chegar lá e competir, fazer final, disputar medalha. Na tua cabeça, hoje, a mentalidade é para quê? Você consegue brigar por quê na Olimpíada?
Sim, na primeira etapa agora que eu estou pensando é primeiro passar para a final. Aí, da final para lá, eu já começo outra história, o que acontece. É, como você pode ver no ranking, o ranking olímpico, e tanto o olímpico quanto o desse ano, você pode ver as datas que as meninas saltaram. Ou foi muito no começo do ano, ou foi ano passado. Então, eu sou aquela que chegou agora, que elas têm que ter cuidado comigo, e não eu com elas.
Boa.
Entende? Não, porque eu saltei esse mês, e algumas vêm de saltou mais no início do ano, outras saltaram ano passado. Então, para mim, na minha cabeça, eu estou muito preparada, porque é um mês só que eu botei, um mês. Não vai fazer muita diferença. Tipo, a gente vai treinar e tudo para melhorar, mas não vai. O que vai mudar é que ali eu vou ter mais adrenalina, vou estar mais assim para cima, então eu posso chegar ali na casa dos 14,80, ali cerquinha, pertinho dos 15 metros. Se bobear, posso até passar, né? Então eu penso assim, que com essa marca, eu que entrei agora, então eu não vou ficar me preocupando, elas que têm que se preocupar comigo.
Não, é isso, você consegue a vantagem de ter feito a marca no último dia, que você está no seu auge, claro, agora, né? Se é manter,
exatamente,
esse auge até os jogos.
É isso que eu quero dizer. Exatamente, eu estou na minha melhor forma agora, quando eu tenho que estar, que é o mais importante, né?
Perfeito. E você acha que a briga por medalhas vai ficar ali, tem que chegar perto dos 15? Eu imagino que...
Acredito eu que o primeiro 15, segundo vai encostar ali, ou vai ser 15, e o terceiro, eu acredito eu que um terceiro 14,80 dá.
Opa!
14,80 eu acho que dá.
Se você tá falando que vai saltar no mínimo 14,80. quem
mas
você
é
acha,
possível.
Quem você acha que tá na briga? Porque é uma briga muito, para você principalmente, é que você tá na Espanha agora, mas você cresceu aqui na América, né?
A mais constante para ouro, a mais constante para ouro no momento é a Yuli, né? Evidentemente, sim, não tem como. Mas Olimpíada é Olimpíada, tudo pode acontecer no triplo, tudo pode acontecer. Então, não dá para colocar, tipo, segundo e terceiro agora não tem, porque é como eu te falei, né? Os resultados, tem umas que saltaram antes, outras depois, então é na hora ele que vai decidir mesmo. Então tem que ir para cima, aproveitar essa oportunidade, né? E garantir essa vaguinha na final, pronto, pode ir para as medalhas.
Boa. É que eu ia completar que vocês se conhecem muito bem, né? Porque você olha o ranking do triplo, é basicamente tudo da América aqui. Você falou da Yuli Mar Rojas, que é venezuelana, e treina com você ainda? Vocês treinam juntas em Guadalajara?
Sim. A gente treina juntas.
Então, e o restante ali é jamaicana, é americana, é colombiana. Então, vocês competem muito entre si. Então, vocês sabem o potencial uma das outras. Eu imagino que elas também saibam muito o seu. Então... Não, claro. É uma prova que chega
ainda
lá
mais
e
agora,
tem...
né?
Que vai ter uma surpresa, né? Então é bom saber que você está confiante, porque eu acho que é isso, assim, chegar lá com confiança me parece uma prova muito de confiança, né? Porque você tem uma marca, você tem que repetir algo que você
por
faz
isso,
em treinamentos.
Por isso foi importante, né? Por isso foi importante essa marca sair agora, foi importantíssimo para mim, para o meu psicológico, para que eu pudesse crer em mim, que eu posso fazer no meu corpo. E mesmo estando assim, não sendo 100%, assim, digo que, como eu te disse, eu tava com uma dorzinha no pé e tal, eu consegui ir lá fazer o que eu tinha que fazer, né? E daqui um mês, com certeza, eu vou estar 100%, assim, zero de qualquer tipo de dor. Então, vai ser melhor ainda, né?
Não, perfeito. Você, nas suas postagens pós-vaga, pós-índice, pós-classificação, você falou muito, e você sempre fala do Ivan, né? Você citou aqui o Ivan Pedroso, campeão olímpico, campeão mundial, um cubano com muita bagagem no salto, e ele trabalha também essa parte mental, porque eu imagino que não, na parte atlética ali do salto, ele te passe muita coisa, mas me parece, pelas suas palavras escrevendo, que ele age muito na tua cabeça também, é isso?
Sim, o Ivan, ele é uma pessoa que ele sempre diz pra gente, tudo que vocês estão passando, eu já passei pior ainda. Porque ele fala assim, eu sou homem, né? Imagina, eu passei pior do que vocês que são meninas. Então, ele trabalha muito esse jogo de confiança que eu tenho que crer em mim, principalmente das lesões. Ele fala, quando é uma dor assim que você sente, que não é uma coisa que você não... Por exemplo, uma dor que você não pode caminhar, aí tem que parar. Mas quando é uma dor tipo essa do pé que eu senti, que é bem controlável, a gente segue o treino. Então, ele vai moldando a gente para esse tipo de situações. E quando a gente está muito triste, ele sofre junto, coitado. Ele fica tristão também. Então, ele trabalha muito essa parte, né, de crer na gente mesmo, que a gente pode fazer, pode chegar, dar o seu melhor naquele momento, no momento certo, né?
A gente está falando de sofrimento físico agora, de dor, de coisas assim, mas o teu ciclo foi dolorido não só pelo teu físico também, né? Assim, você, começo de 2018, quando você estava entrando na tua melhor fase da vida, teu técnico aqui no Brasil, o Tidi, morreu, você ficou sem clube no Brasil, e daí me parece que você tomou a decisão pessoal mesmo de eu vou para a Espanha, eu vou fazer minha carreira lá fora, eu vou conseguir o que eu não estava conseguindo aqui. Eu vou evoluir apesar de tudo que está acontecendo. Foi mais ou menos isso? É uma decisão pessoal tua, assim, essa coragem de sair?
Na realidade, não. Não foi uma decisão minha vir para a Espanha. Foi mais, foi mais o meu e Nike ali, sabe? A Nike, no caso, tem o Ivan, né? O Ivan é um treinador Nike. E eu tinha o contrato, né, Nike, tudo, então era mais fácil articular essas coisas. E na época o Daniel, né, que é o manager Nike do Brasil, ele começou, a gente tem o Ivan, ele tá treinando com a Yulia, é um bom treinador e tudo, tem uma bagagem muito legal, e eu acho que seria uma boa experiência para você, se você tiver interessada e tudo. Eu falei assim, ai, tá, vou treinar com o Ivan Pedroso, vou ter ali do lado as melhores saltadoras, e principalmente porque na Europa o atleta é mais valorizado. Então, aqui, por exemplo, qualquer competição, a gente não paga para competir, aqui a gente recebe para competir. Então, como no Brasil estava aquela situação toda bagunçada, agora está pior, né, que antes. Sem clube, o pessoal sem clube, sem pista, sem nada, eu pensei... Nesse sentido, né, de para que eu melhorasse, eu precisava de uma estabilidade financeira também, né? Então, a gente pensou em todos os pontos e acabou que deu bem certinho.
Ah, você falou, o Ivan também vai ser técnico da Yuli na Olimpíada. Ele vai para lá e fica com vocês sim. Duas? Como que ele se divide? Dá para roubar segredinho uma da outra?
A gente sempre compete juntas, uma... Eu salto, por exemplo, aí, às vezes a gente salta uma distância da outra, tipo, uma primeira, outra última, ou uma quinta, outra última. Mas dá, é tranquilo. A gente pega o feedback bem rapidinho, 1 minuto, 2 minutos, e já era. Não tem muito problema, não.
Boa. A gente falou da tua ida para a Espanha. Aliás, a gente noticiou aqui no GE.Globo, na Globo como um todo, que você foi a primeira atleta do Barcelona, né? A primeira atleta brasileira a ser contratada pelo atletismo do Barcelona. Então, para quem não sabe, além de Messi, Barcelona também tem Núbia. Eu sei, são coisas diferentes, mas Núbia Soares veste a camisa do Barcelona. Por isso que ela falou que compete o campeonato espanhol também. Mas eu queria saber um pouquinho antes aqui. Quanto tempo você não vem para Lagoa da Prata? Não vai para casa aqui no Brasil? Não visita Minas? O que, que você mais está sentindo saudade?
Bom, não tem muito tempo que eu fui para o Brasil. Eu fui para o Brasil em dezembro do ano passado, né? Eu vou todo mês de dezembro, eu sempre vou. Então, já tem uns 6 meses. Eu já me acostumei a ir anualmente também. Agora tá menos complicado, mas no começo era muito difícil, porque assim, eu sentia muito, ainda sinto, né, muita saudade da cultura, que é muito diferente. E claro que eu sinto falta da minha família, dos meus amigos, né? Mas aqui é uma parte da minha vida que vai ter um fim. A nossa carreira de atleta não é até 40, 50 anos. Então, eu estou aproveitando essa fase e futuramente, né? Acredito eu que eu volte, né, para o Brasil e possa estar mais perto dessas pessoas.
Agora, se ganhar medalha em Tóquio, volta direto para Guadalajara, na Espanha, ou volta direto para Lagoa da Prata, em Minas?
Então, eu volto para a Espanha, porque acredito eu que ainda tem algumas competições depois. Então, é melhor voltar para cá. Caso não tenha, eu volto e depois eu vou para o Brasil.
Bom, então os mineiros vão ter que aguardar essa medalha um pouquinho mais para vê-la, caso dê tudo certo lá em Tóquio.
Sim.
Não, boa. Bia, obrigado de novo. Esse papo sempre é muito bom com você. Boa sorte aí nesse mêsinho que falta. Agora só falta um mês. Daqui a pouco você está em Tóquio, daqui a pouco eu estou em Tóquio. Daqui a pouco o Guilherme, que nos ouve aqui, também estará em Tóquio. Então, se a gente não se encontrar até lá, boa viagem. Aproveita. O momento parece conspirar a favor de você agora. Então, faça uma boa Olimpíada e aproveite. Desfrute, como gostam de dizer os espanhóis.
Espanhóis, né? Uhum. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão acompanhando. Obrigada pela torcida. Estou muito feliz e acredito que a gente vai fazer uma Olimpíada inesquecível.
Boa, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Beijão, Núbia.
Bom, Gui, gostei muito da entrevista da Núbia. Achei ela confiante. Ela falar das marcas dela, que ela conquistou já no passado e agora ter conquistado. Eu acho que esse é o principal ponto da entrevista dela. Ela falar que ter feito a marca no último dia possível não é algo ruim, que para ela, de repente, é até algo bom, porque mostra que ela está no melhor da forma dela neste momento, há 20 dias da Olimpíada, das Olimpíadas. Então, ela chega muito confiante, como ela disse, primeiro em fazer a final, que ela não conseguiu fazer em 2016, mas ela era muito inexperiente ainda. Agora, ela já está consolidada entre as melhores do mundo. Tomara que ela vá bem na Liga Diamante, na Diamond League, nessa sexta-feira, consiga chegar bem em Tóquio e, por que não, brigar por medalha. Ela tem salto para isso. Acho que, assim como na prova do Alisson, tem um favoritaço, que é a Yuli, o Yulimar Rojas, da Venezuela, que é favoritaça ao ouro nessa prova. A Núbia pode chegar ali para brigar por um bronze, brigar por uma prata, de repente. É muito difícil, sim. Vai ter que saltar muito, vai ter que saltar mais do que ela já saltou na carreira. Mas é possível. Acho que é um nome para a gente deixar ali no nosso caderninho, no seu caso, no seu caderninho, certo, Gui?
Só para falar do ranking mundial, você falou da Yulimar Rojas, que é a venezuelana, ela é a primeira colocada do ranking deste ano, ela saltou 15,43 metros. A Núbia saltou 14,68, é sexta colocada, e é o segundo melhor salto da carreira da Núbia. A Núbia tem 14,69, que ela fez em 2018, ou seja, a Núbia está na melhor fase da carreira, como ela mesma falou. E olha que interessante, as seis primeiras colocadas do ranking mundial do salto triplo são todas atletas das Américas. A Yulimar Rojas, venezuelana, a primeira. A Sanieca Ricketts, da Jamaica, a segunda, com 14,98. Uma cubana, Povea, é a terceira, com 14,93. Uma americana, a Orgi, é a quarta, com 14,92. A Kimberly Williams, da Jamaica, é a quinta, com 14,69. E a Nubia, a sexta, com 14,68. E só para falar, a gente, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo no salto triplo feminino, a gente fala muito do nível dos Jogos Pan-Americanos, né? Jogos Pan-Americanos disputados de 4 em 4 anos, foi em Lima, 2019. Dessas seis primeiras colocadas do ranking mundial, quatro estavam nos Jogos Pan-Americanos. A Núbia não estava porque ela estava machucada. Então, era para ter cinco das seis primeiras do ranking mundial nos Jogos Pan-Americanos. Então, mostra a força das Américas nessa prova e mostra a força da competição, que é os Jogos Pan-Americanos, que a gente teve em 2019 lá em Lima e vai ter em 2023 em Santiago, porque às vezes a gente não dá muita importância para o PAN, mas muitas provas especificamente têm atletas as melhores do mundo. Das seis primeiras colocadas do ranking mundial, quatro estavam nesse PAN, só não eram cinco porque a Núbia estava machucada na ocasião. Então a Núbia tem chance de medalha, mas ela vai chegar correndo um pouco por fora, principalmente porque ela passou por muitas lesões nesse ciclo e tal, e vem numa ascendente agora. A gente não sabe onde ela vai parar, né? Se ela está melhorando ainda, esse 14,68 vai melhorar o salto dela. E só para terminar, eu vi um meme muito, muito engraçado pela internet, que até a própria Núbia retweetou, que é aquele atrasados do Enem, sabe? O portão está fechando e tal. A Núbia foi correndo e passou quando o portão estava fechando. Ela fez o índice dia 29 de junho e a data limite era 30 de junho. E ela precisava mesmo do índice, porque ela não iria entrar pelo ranking mundial de jeito nenhum. Então, ou ela fazia o índice ou ela não ia para a Olimpíada. Ela conseguiu o índice de 14,68. O índice, se não me engano, era 14,23. Então, ela fez até com uma certa sobra. Mas foi na última competição, exato, no último dia que ela podia. Foi atrasados do Enem ali.
E quando é bom, Enem, como qualquer vestibular, o importante é você estar lá dentro, você fazendo a prova, você tem a mesma, exato, chance que todo mundo. É como eles falam, para ganhar uma medalha olímpica, você tem que estar na Olimpíada ou você tem que estar na final olímpica. Então, as chances a partir dali zeram para todos. Bom, Gui, mais um podcast acabando, mas antes a gente sempre tem aquela pergunta, vai ter Olimpíada, vai ter Olimpíada? Agora acho que vai, tanto que já temos a primeira atleta brasileira neste momento já lá em Tóquio, porque a gente, quando se viaja do Brasil para Tóquio, você entra meio que numa bolha do tempo, porque você fica 24 horas sem ver nada, viajando, na verdade você está andando contra o tempo ali. Então, Ana Sátila, da canoagem slalom, já saiu aqui de Guarulhos, São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, já está a caminho de Tóquio no momento que estamos gravando esse podcast, ou seja, já chegou lá em Tóquio. Que bom, espero que esteja tudo bem com a Ana Sátila. Quem não conseguiu embarcar foi o Pepe, o Pedro Gonçalves, que é outro atleta da canoagem slalom que vai representar o Brasil em Tóquio, porque, olha isso, Gui, segundo informou o COB, um dos 6 testes PCR, aquele de cotonete no nariz que o Pepe fez nos últimos dias antes do embarque para Tóquio, um deles deu um erro no laboratório e não deu negativo. Não quer dizer que deu positivo, quer dizer, deu positivo, mas eles querem testar de novo o PP, então o PP não embarcou para Tóquio, para ver se esse resultado adverso é mesmo um erro de contaminação, estou confundindo com o DOP já, um erro de processamento do laboratório, o próprio laboratório já teria assumido isso, mas, enfim, dos dois primeiros, 50% da delegação brasileira não conseguiu embarcar para Tóquio, porque só foi a Ana Sátila e ficou o PP. Então, dos dois, um ficou aqui. Esperamos também que o PP faça novos testes nas próximas horas e também já embarque para Tóquio e que encontre a gente por lá, porque nós também entramos nessa sequência de preencher formulários, baixar aplicativos, entrar em contato com o governo japonês e fazer testes de Covid para entrar em Tóquio. Então, esperamos que a Nasaki esteja bem lá, que ela seja a primeira a trazer boas notícias lá de Tóquio, e nós seremos os próximos, talvez chegando junto com o Pepe Gonçalves da canoagem slalom. Não sei se vamos no mesmo voo, estou brincando. Eu e Guilherme Costa iremos no mesmo voo. Então, esperamos chegar bem e sobreviver a todos os testes e toda a burocracia antes dessa viagem para Tóquio, né, Gui?
Sim, muitos formulários, aplicativos, cartas do governo japonês para preencher, enfim, muita coisa para fazer, mas acho que essa semana a gente embarca para Tóquio e na semana que vem a gente já faz o nosso rumo ao pódio de lá. E isso que aconteceu com o PP possivelmente vai acontecer com muitos outros atletas brasileiros. É bom tomar cuidado, é bom sempre fazer tudo que mandam. E foi assim, por enquanto, para o PP foi tranquilo, porque a competição dele é daqui a 20 dias. Se ele atrasar um dia, dois dias, três dias, não vai fazer tanta diferença. Vai atrapalhar um pouquinho, tal, não estava nos planos, mas não vai atrapalhar bastante. O medo vai começar a acontecer quando atletas serem realmente barrados, não poderem chegar, não poderem desembarcar, e a Olimpíada está acontecendo, e você tem que correr contra o tempo. O PP ainda tem um tempinho aí para conseguir fazer o embarque dele. Mas ele fez 7 testes, é isso, né? 6 eram negativos. 6 testes. 5 deram negativos e 1 deu positivo, mas o laboratório já confirmou que foi um falso positivo, digamos assim. Então já começaram os problemas da delegação brasileira. A gente sabe que vai ter, e a gente sabe que todos os países vão ter esses problemas. O Brasil vai ter mais, provavelmente, porque aqui a Covid ainda está maior do que nos outros países, mas todos os países vão ter problemas com a Covid. Isso a gente pode esperar. A gente só torce para que sejam menores os problemas possíveis e que nenhum atleta fique fora da Olimpíada por causa disso. O PP não está fora da Olimpíada, não. O PP só não embarcou no dia que estava previsto. Ele provavelmente vai embarcar 2-3 dias depois.
Haja coração, haja teste de Covid, haja narina, Gui, haja narina. Engraçado que eu não sinto nem dor nos testes, é uma curiosidade, eu dou risada, eu sinto cócegas no fundo do nariz, então não é agradável, mas é engraçado, porque eu acho que o coletador sempre olha pra minha cara e fala, que é isso? Cara, tá achando graça nesse teste, não tem graça nenhuma. Graça vai ser quando chegar todos os resultados negativos e a gente preencher os últimos formulários rumo a Tóquio, por isso que chama rumo ao pódio também, porque vamos lá buscar as nossas medalhinhas de jornalistas e de boas histórias e de bons podcasts. bom anunciar já aqui, acho que já podemos anunciar, podcast que será diário, quem chegou até aqui merece esse tipo de informação, será diário nos Jogos Olímpicos de Tóquio, então fiquem conosco e que tudo dê certo, a gente chegue lá em Tóquio e a gente conta mais detalhes dessa viagem na semana que vem. Gui, muito obrigado de novo, até daqui a pouco no aeroporto, hein?
Valeu, Marcel, sempre um prazer. Um abraço para todo mundo e a gente volta na semana que vem, já direto do Japão. Valeu, um abraço.
Valeu, valeu. Este é o Rumo ao Pódio, um podcast de esportes olímpicos da Globo, que tem produção minha e do Guilherme Costa. Tem edição de Maurício Mota, Bruno Palami e Pedro Suade. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do ge.globo.com/rumoaopodio ou nos agregadores de podcasts favoritos. Muito obrigado de novo pela companhia de todos. Até semana que vem. Saudações olímpicas! Arigatou gozaimashita! Sayonara!